Boa tarde, né? Tá gravando hoje à tarde, mas também, né? Bom dia, boa noite e bom momento para quem for acompanhar o podcast Jogando Dados e essa gravação específica mais à frente. A gente entra na fase final, né? A última rodada do ciclo CEPCOM, né? Que está discutindo os textos do projeto de iniciação científica, estruturação, mercantilização e espacialização. Nos primeiros 10 anos da fase contemporânea da Copa do Nordeste, né, 2013 até 2022. Hoje, né, para esse ciclo, a gente vai ter dois episódios, acho que vai ser o menor quantidade de episódios. E para começar, a gente vai tratar com a Débora Cândido, que é bolsista UFAO do projeto, sobre o texto Padrão Tecnoestético Alternativo e Regional da Copa do Nordeste, que é um capítulo de livro que está esperando há algum tempo já para ser publicado pela Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esporte, a RENEME, numa parceria com o Ludopédio. Então, a gente está aí esperando isso, mas ele é interessante porque, para quem acompanhou toda essa discussão, e se não acompanhou, volte no feed do Jogando Dados para acompanhar também. Este texto, ele junta diferentes elementos do que a gente discutiu no plano de trabalho da Débora até agora e chegando na Copa do Nordeste. Então, a gente viu muita coisa teórica, especialmente nesse plano de trabalho, mas este texto faz uma ligação entre a discussão teórica que a gente viu aqui, né, da economia política da comunicação, especialmente, para analisar a transmissão, chegando no caso da Copa do Nordeste, que é o que a gente vai analisar nos próximos meses que ainda faltam, né? A segunda metade do projeto vai ser para essa análise. No observável mesmo.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz.
Dito isto, Débora, fica à vontade para começar. Eu fico aqui como todas as outras vezes, nas outras cinco reuniões para discutir texto, as outras quatro, perdão. Eu fico aqui na escuta, fazendo minhas anotações e depois eu faço comentários, né, tentando ligar também com o que a gente vê, ainda que agora esteja muito, esse texto explicite bastante essa relação com a Copa do Nordeste. Mas fica à vontade para começar.
Obrigada, professor. Boa tarde. Bom momento para todos que estão nos ouvindo. Primeiramente, numa análise pessoal do texto, foi um texto muito tranquilo. Acredito que o mais objetivo de todos que nós podemos analisar até aqui. E eu gostei muito, gostei bastante dele, justamente por ele ser muito direto. Ele vai explicando toda uma sequência de como funciona esse mundo do futebol nordestino, como é criada essa identidade, esse padrão técnico-estético da Copa do Nordeste. E fica muito claro observar, e principalmente pelo fato de que eu gosto muito de observar bastidores. Então, entender como funciona, qual é a raiz de toda essa estrutura é muito interessante, pessoalmente. E aí, assim como a gente vai discutir durante esse momento, essa análise, eu entendo que aquilo que a gente tem como identificação faz com que a gente volte para ler novamente, para consumir de novo. Então, esse foi um texto que eu fiquei lendo algumas vezes porque realmente eu gostei bastante e me faz ter um olhar mais crítico e um olhar mais profundo quando eu vou assistir às partidas da Copa do Nordeste atualmente. Mas indo para a análise do texto em si, é interessante como logo no início ele já vai explicar que o espectador é participante do meio e do produto. Então, na criação de uma identidade, de um produto, é muito importante entender para quem é o público-alvo, para quem é que esse produto está sendo feito. Porque tem sempre aquela pessoa que vai produzir, aquela pessoa que vai construir e aquela pessoa que vai consumir. É assim que funciona. Então, é muito importante entender isso. Quem é esse espectador? Quais são as suas características, a sua cultura, a sua forma de falar, de agir? E a Copa do Nordeste é um exemplo claro disso, porque ela faz um movimento, uma identidade visual que traz uma fidelidade do público. Então as pessoas vão se identificar, as pessoas que são nordestinas vão se identificar bastante com aquilo, de ter um campeonato que vai valorizar a sua cultura, o seu sotaque, a sua forma de realmente lidar com o futebol. Então é muito interessante. E o texto logo no início ele vai falar sobre isso. Vai fazer essa análise do espectador como participante do meio do produto. Ele não fica só para consumir, mas ele fica como uma base, uma referência de como aquele produto vai funcionar. Então, nesse caso, como a Copa do Nordeste vai funcionar. Essa análise, como eu falei, é fundamental para que o veículo possa se consolidar no mercado. E isso é muito importante porque a gente vive num mundo capitalista, então a gente precisa ter uma marca que seja consolidada, que ela tenha suas características, que ela tenha um público fiel. E para funcionar, é preciso que esse público se identifique. Então, essa organização estético-produtiva é fundamental para a produção audiovisual da Copa do Nordeste. E aí, eu trouxe dois exemplos aqui, de uma que o Bolanho falou e uma fala do Brito também, que é falando sobre como a Copa do Nordeste funciona como uma configuração de técnicas, de formas estéticas, estratégias, questões estruturais também. E isso é muito importante, porque juntando tudo isso, técnicas, estéticas, estratégias para chegar até as pessoas, para fazer aquele campeonato funcionar, é preciso construir toda uma estrutura e definir algumas normas de produção que vão estar ligadas imediatamente com a cultura daquele povo, com a nossa cultura, falando do Nordeste, para que a Copa do Nordeste também seja uma produtora cultural. Então, ela alavanque a cultura nordestina, mesmo falando sobre futebol. Então, essas coisas não estão separadas, elas, na verdade, estão interligadas, e a Copa do Nordeste faz isso muito bem. E Britos vai falar que, reunindo essas técnicas de marketing e publicidade junto com as técnicas de estética e estratégias, vão formar todo um produto que vai causar um reconhecimento do consumidor. E aí vai existir automaticamente e gradativamente, assim, automaticamente no sentido de que vai impactar as pessoas e gradativamente vai criar essa fidelidade das pessoas, estimular que elas tenham a preferência de assistir a Copa do Nordeste. Isso também, um bom exemplo é a criação de vinhetas. As vinhetas, elas têm, elas são muito chicletes, elas colam, grudam. Então, sempre que a gente ouve, sabe, Copa do Nordeste, aí, por exemplo, a Champions League, tem sempre aquela música que todo mundo reconhece. Então, essa criação de vinhetas é um bom exemplo de marketing e publicidade, que faz com que as pessoas possam se identificar, e na Copa do Nordeste tem essa ligação com o estilo musical daqui. Então, é uma jogada muito interessante, muito inteligente de trazer a Copa do Nordeste como um produtor cultural também. E é possível entender isso também com a transmissão dos jogos, que esse é um ponto que mais me impactou, que é falando sobre a contratação de profissionais da região. Então, esse ponto me chama muita atenção, porque quando, pessoalmente falando, quando eu vou assistir jornais da Globo, por exemplo, e eu consigo ouvir um repórter que tem o sotaque nordestino, imediatamente me chama a atenção. Faz com que eu fique presa na notícia e eu consigo lembrar meses depois daquele assunto que foi tratado, pessoalmente falando. Realidade particular. Mas é interessante como foi bem organizado, bem pensado nesse sentido, para que as pessoas possam se identificar. E um dos motivos para se identificar é a linguagem que é tratada. Nós temos uma linguagem própria de falar, assim como em todas as outras regiões, tem as suas próprias gírias, seu sotaque, até o jeito de falar, mesmo jeito mais arrastado, tudo isso. Então, é muito interessante como isso é uma das características principais. E como a gente está, infelizmente, treinado com o sotaque do Sudeste, da região Sudeste, isso acaba chamando nossa atenção, mas se torna um ponto positivo, porque ao chamar nossa atenção, a gente para observar e consegue se identificar e aí construir todo aquele esquema que eu falei de fidelidade à Copa do Nordeste. E isso aí foi muito interessante, essa jogada de contratação de profissionais da região, porque a sede da empresa que organizava a Copa do Nordeste é sediada na região Sudeste. Eles poderiam trazer de uma outra forma, como a gente já está acostumado, mas eles quiseram abraçar as características nordestinas como um todo. Então, esse é um ponto muito interessante, essa apropriação de elementos figurativos e linguísticos que estão enraizados no, no nosso imaginário mesmo. A gente entende como é que o Nordeste é retratado nas outras regiões. Entender não quer dizer aceitar ou concordar, mas entende como é retratado. E aí a gente se depara com um produto que fala o nosso sotaque, que valoriza o nosso estilo musical, que tem as narrações ligadas a isso. Então é um impacto muito grande, porque a gente consegue finalmente se ver naquilo que a gente tanto consome. Nós somos conhecidos como o país do futebol, mas nós somos muito ligados à região do Sudeste, infelizmente. E aí o Nordeste consegue esse protagonismo a nível nacional através da Copa do Nordeste. Então essas produções voltadas para o Nordeste e com discursos e signos nordestinos, elas passam também a ser identificadas como uma forma de resistência regional. Então o Nordeste sabe como é retratado e sabe como na verdade funciona. Então, ao ver a Copa do Nordeste fazendo isso, traz uma paixão maior pela nossa região, pela nossa cultura, e a valorização que a gente mesmo tem que ter com essa nossa cultura. Então, o texto vai tratar muito sobre isso, que o Nordeste ele se limita muito na visão das outras regiões, como o lugar ligado à seca, a questões de pobreza, extrema pobreza, e esses estereótipos que vão reduzindo a nossa região. Mas que a gente entende que existe também essa realidade, mas que não existe só essa. O Nordeste é extremamente plural. Então, a Copa do Nordeste, acredito que quando ela abraça tantos times, tantas regiões, tantos locais, né, tantos estados dessa região, fazem com que a gente se identifique mais facilmente. E é interessante também sobre a linguagem, que é empregada nas mídias sociais, nas transmissões, nas divulgações publicitárias, nas produções jornalísticas. Tudo isso dialoga com a Copa do Nordeste. Eles criam tudo isso, as mídias sociais têm isso, têm essa questão da nossa linguagem mesmo, das nossas expressões, como a gente usa hoje, essas coisas assim. Então, nas redes sociais isso acontece. Nas transmissões existe um certo padrão que, por mais que tenha a questão cultural, existe um padrão nacional de como se transmite, e a Copa do Nordeste sabe respeitar isso muito bem. Então, nas transmissões existe já um impacto do sotaque nordestino, da linguagem nordestina, e aí isso é o que traz mais impacto nessa parte da transmissão, nessa parte da linguagem exatamente. E quando se divulga sobre a Copa do Nordeste, eu estava até observando mais uma vez uma questão pessoal, uma experiência pessoal. Na minha casa a gente estava assistindo a televisão, e aí passou o comercial da Copa do Nordeste. E aí uma das patrocinadoras era uma casa de apostas e falava que era patrocinadora oficial da Champions League. E aí, aqui em casa, eu já sabia, porque a gente já vinha estudando bastante sobre isso, mas aqui em casa conheciam como Nordestão, mas não conheciam como Champions League. E disso desencadeou uma discussão muito interessante, falando sobre Lampião, sobre a referência dele e tudo mais, como ele acaba tendo as suas questões, as suas ressalvas, mas também um símbolo do Nordeste, da história do Nordeste. E aí foi muito interessante, porque a gente entende o que está sendo falado, a gente sabe a história, a cultura. Então, de uma simples palavra ali, de uma simples expressão, que a gente sabe, a gente também consome bastante da Champions League aqui, a gente achou muito interessante, e eu achei interessante que eles não sabiam disso. Então, desencadeou uma discussão, e sabe quantas discussões começam a ser trabalhadas através da Copa do Nordeste, através dessa forma de entregar em várias áreas, seja na própria televisão, no comercial sobre isso, mas também nas redes sociais, que também são grandes aliadas para se divulgar, para se propagar um produto. Então, tudo isso dialoga muito bem com torcedores e até aqueles que não são torcedores, mas também aqueles que são apaixonados por essa região. E aí, seguindo o texto, voltando para o texto exatamente, ele vai trazer uma expressão que é o folk marketing, que tem como objetivo trazer esse apego às raízes para reforçar mesmo o discurso de resistência, de identidade cultural, regional e local. Então, é uma expressão que é usada para poder entender como é que essa publicidade funciona e como ela está impulsionada pelas raízes. Ela pega as pessoas pelas raízes. Isso aí é muito forte, muito importante, porque isso vai trazer uma identidade. E aí quando você se identifica com aquela, com aquele produto, imediatamente você lembra dele, você volta a ele. É, essa identidade visual faz com que a vinheta, por exemplo, você já saiba que é da Copa do Nordeste. Quando aparece a orelhuda e tudo mais, tudo isso conta bastante. A própria asa branca, que é a bola, né, o nome da bola, asa branca, tudo isso conta bastante para que a gente se identifique, porque a gente sabe da história. E aí as empresas que estão ao redor da Copa do Nordeste, já patrocinando ou não estão envolvidas, mas acompanhando como a estrutura do mercado funciona, elas passam a acompanhar essas mudanças sociais, econômicas e culturais do Nordeste. Então, isso faz com que o Nordeste seja ainda mais impulsionado, ele consiga ter muito mais visibilidade e aí ultrapassa a questão do futebol, que já é muito grande para a nossa cultura e de maneira geral. E aí ele vai trazer a visão de empresas para investir na própria Copa do Nordeste, para investir no Nordeste, entender que essa identidade é muito importante. E isso só traz benefícios para o Nordeste nesse sentido, de poder ser valorizado nesse sentido. E aí isso é muito importante, porque através desse folk marketing é que isso pode acontecer. Falando sobre esses elementos figurativos e discursivos que já foram enraizados no imaginário do povo nordestino, essa é uma estratégia muito interessante, porque o torcedor ele vai sentir uma grande apropriação, uma forte apropriação, porque ele vai se identificar claramente, como eu falei, e não é uma identificação apenas individual, mas é uma identificação coletiva, então de todo um povo, de toda uma história, conteúdos e discursos que são compartilhados. Então, a Copa do Nordeste tem uma grande capacidade, e aí eu estou falando diretamente sobre a Copa do Nordeste, mas isso engloba outras áreas também, outros tipos de competição que abraçam a sua própria região, mas esse poder da identificação às vezes é muito maior do que a gente consegue imaginar. Só quando a gente se debruça sobre o tema é que entende como isso impacta o nosso emocional, as nossas memórias afetivas da nossa região. E como a gente é construída, socialmente também. Nós temos características particulares, mas principalmente sociais. E essa identificação coletiva é ponto-chave para essa reestruturação da Copa do Nordeste. E eles entenderem isso foi fundamental para a volta nesse período, né, de 2013 e tudo mais, depois de tanto tempo fora, e que não foi apoiado, não foi abraçado nacionalmente. Eles puderam reestruturar, estudar, entender primeiro quem eles queriam alcançar. Primeiro era o povo nordestino, então precisava trazer esses elementos que fizessem com que, primeiramente, aquele local que estava sendo representado pudesse realmente se sentir representado. E aí quando todo um povo abraça isso e impulsiona isso através das redes sociais, através da própria televisão também, isso acaba sendo abraçado a nível nacional, ao ponto de que a Copa do Nordeste passou a ser transmitida por canais como o SBT. Então, isso foi uma mudança muito grande, uma mudança gradativa, principalmente de imagem, mas também de toda uma estruturação mesmo, que precisava ser reformulada para entender qual era o público principal que iria atingir e quais eram os objetivos nacionais que poderiam alcançar depois. Mas, assim como em qualquer situação que tem pontos positivos e negativos, esse não é um ponto exatamente positivo ou negativo, mas é uma característica que toda essa construção, tudo aquilo que eu falei sobre esses elementos figurativos, discursivos, que fazem com que as pessoas possam se identificar com aquilo que está sendo produzido, tem acima de tudo um caráter mercadológico. Não é unicamente para valorizar a cultura nordestina. A gente vive em uma sociedade capitalista, então é exatamente isso que vai mover, que vai impulsionar. O objetivo é o lucro, é o crescimento, são os investimentos. Então, óbvio, também tem outros pontos que querem ser alcançados, então que as pessoas realmente abracem isso, elas se identifiquem com a Copa do Nordeste, mas existe todo esse caráter mercadológico e a questão de consumo mesmo, que faz com que esse ciclo continue acontecendo. As pessoas se identificam, se tornam fiéis àquele produto e aquele consumo continua acontecendo, trazendo os lucros que são impulsionadores, são pontos-chave aí para a criação de qualquer produto. É basicamente isso, professor.
Obrigado, Débora. Você fechou bem, né? Você começou tratando já do início do texto dessa relação do consumo, que precisa ser uma preocupação, né, de quem produz bem cultural. A gente viu isso nos textos anteriores e terminou com ele, né? Então conseguiu passar por esse ciclo. Aí eu acho que comentários breves, né? Primeiro, explicar que é uma junção de duas perspectivas teóricas diferentes, a minha, da economia política da comunicação, e a da Ana Flávia, que é o folk marketing, né? E acho que, né, num dos episódios anteriores, talvez no último, com a apresentação da Joyce, eu comentei isso, que tem uma diferença pontual nisso, porque a gente também olha a questão, a gente da EPC, né, olha a questão da preocupação com caracterizações tecno-estéticas que possam atrair determinado consumidor, consumidora audiovisual, especialmente quando você não é hegemônico, né, quando você não é a Globo, no caso do Brasil, ainda que depois vire a Warner Media, no caso do esporte interativo, a Warner Discovery, mas tem, e como isso representa também o caráter mercadológico. Mas eu avalio que talvez tenha uma crítica mais ampla por parte da EPC quanto a isso, no que não é visto, né? O porquê isso acontece, enfim, né? Entender esse caráter mercadológico como um problema, né? Aí eu falo aqui, né, já que você não falou, enquanto um ponto negativo para uma construção sociocultural, enfim, para apropriação midiática, que é algo que no folk marketing não necessariamente é um problema, ao menos no que eu li, no que eu acompanho da produção da Ana Flávia, que foi outro texto que a gente leu também mais atrás, né? Eu acho que a gente tem um perfil que acaba apontando um pouquinho mais para a crítica, ainda que o caminho para ambos seja parecido. Notou que quando a gente tinha que fazer, dividir entre pessoas por conta da quantidade de páginas oferecida na possível parceria com o Ludopédia, a gente juntou, porque tinha textos parecidos publicados na coluna da Reneme no Ludopédia, e aí, né, demarcar isso, né? Então você tem no texto claramente o caminho de uma pessoa e o caminho de outra, ainda que para esse observável a união seja muito tranquila de ser feita. E aí, começando pela introdução, a gente já fala, né, que a representação, né, a lista de quase obrigatoriedades na produção de peças publicitárias, né, cordel, festas juninas, tons terrosos, trilha sonora com forró, no futebol isso é reproduzido também, né, quando parte da mídia, enfim, né, aí entra no que você falou, Débora, né, de representar o espectador como participante do meio e do produto, movimento que gera adesão e fidelização do público, um processo importante para contribuir com a consolidação do veículo ou marca no mercado e mundo capitalista em que estamos inseridos, né? Então, e isso tem também seus problemas, né? Que Nordeste é esse? Será que todo o Nordeste é terroso? A gente sempre está como se fosse em festa junina, né? Todo mundo prefere forró, no Nordeste não tem outros estilos musicais, enfim. Entre outras coisas dessa construção aí, que aí é a parte da Ana Flávia, quando ela cita o do Valmoni de Albuquerque Júnior, ainda que ele tenha na Reneme particularmente uma visão crítica ao que ele escreve sobre como os aspectos do Nordeste são construídos, mas aí é assunto para outro momento ou para outro projeto, inclusive. Optei não ir por aí neste, porque levaria a outras questões. E aí a gente fala, e tem uma coisa também que eu separei aqui, que é importante, porque o projeto se dá, pretende analisar 2013 a 2022, e neste artigo tem uma justificativa sobre o período contemporâneo, né? A gente fala de quando a Copa do Nordeste foi criada, porque isso retornou em 2013, que tem um acordo com o esporte interativo de 10 anos, né? Isso se dá a partir de quase uma sociedade, né? É uma sociedade, esporte interativo, a Top Sports, que é a produtora, organiza o evento. Isso vai dialogar com o texto da Viviane, creio eu, e da própria Joyce nesta rodada também, né? Porque a gente consegue entender quais são as parcerias estabelecidas. Do mesmo jeito nesse período, né? De quando foi o AI até Esporte Interativo, quando passou para Live Mode, até quando foi Globo, por onde passou a SBT, né? A SBT com um problema, porque ele não tem afiliado em Sergipe, então a Copa do Nordeste não passa em Sergipe, então não dá para ver jogos de Itabaiana, por exemplo, por lá na TV aberta, só no pay-per-view do nosso futebol ou em outras formas a partir disso também, sendo meio desligado quanto a isso. E tem as tentativas de inovação de modelo com Twitch, TikTok, o programa Lampion, enfim, né, que já traz isso, né, era a tentativa de Lampion, né, então uma mistura da Lampions League com Star On e coisas assim da cultura da internet. E aí passa aqui também, que a gente chega na discussão padrão técnico-estético, que também você já falou, da importância da barreira estético-produtiva para a produção audiovisual, né, por se tratar de um mercado que atua para conquistar o imaginário do torcedor da torcedora, e que isso é fundamental ser estabelecido na produção e distribuição de conteúdo audiovisual. Você já citou o Britos, então não vou repetir aqui também, mas nesse caso, a gente coloca lá na página 4, né, provisória do arquivo, que o esporte interativo utilizou os elementos imagético-discursivos como uma estratégia para atrair o público-alvo da Copa do Nordeste e tornar possível a identificação do torcedor com o produto. Então, nessa busca de um caminho alternativo, que a gente também discutiu, creio eu, no último texto contigo, Débora, né, do Valério Brites com a Rosa, Ana Maria Rosa, a busca por outras coisas, por outra identificação, quando você não é hegemônico, quando você não é líder de mercado, é necessário. O esporte interativo é um bom exemplo disso, né? Então, se apropria de elementos figurativos enraizados de imaginário social nordestino ligado ao Nordeste, para tentar desencadear uma forte identificação coletiva com esses e essas torcedoras, gerando ainda aqui com foco no lucro. A gente vai dizer também, eu demarquei aqui especialmente, né, eu já comentei sobre o Duval Muniz de Albuquerque Júnior, que as imagens que refletem atraso, ausência de desenvolvimento e subalternidade são usadas para consagrar a imagem limitante da espacialidade que foi construída historicamente a partir das relações de poder no Nordeste. No entanto, com a produção voltada para o Nordeste, na maioria das vezes produzidas pelos nordestinos e nordestinas, você falou da questão dos sotaques da equipe de reportagem, os discursos e signos passaram a ser utilizados também como uma forma de resistência regional, algo que também você comentou, né? Então tem uma reapropriação dessas imagens que se ligam ao Nordeste, mesmo para ligar o Nordeste, que seria pauperizado, mas para reverter isso, né, para trazer os elementos culturais daí decorrentes. E aí, puramente uma contradição, uma economia-cultura, né? É bom e é ruim ao mesmo tempo. É bom, como você falou, porque tem uma representação nordestina, mas traz esses elementos culturais como positivos, né? No sertão não tem só seca, e eu falo isso enquanto alguém que trabalha no sertão há quase 10 anos. Mas também acaba reproduzindo muitos estereótipos comuns sobre o Nordeste. Ele reapropria esse estereótipo para algo positivo, mas ainda é uma construção, ainda é um estereótipo. É uma discussão bem complexa, porque o Nordeste teve cangaço, mas não é só cangaço, não é só Lampião. O Nordeste tem elementos terrosos, tem cacto. Eu mesmo tenho os meus cactos aqui, tenho dois e tenho uma pitaia. Aí de alguém para falar que quem mora no litoral não pode ter cacto, pode sim. E tem cacto no litoral, né? É um elemento importante de proteção em relação ao avanço do mar, por exemplo. Então você tem as palmas ali como importantes quanto a isso. Mas o Nordeste é tão múltiplo que é muito complicado representar sempre com a mesma coisa, com a literatura de cordel, que é muito relevante, é importante socialmente, mas a gente também teve autores sobre o Brasil, né? Teoria regionalista talvez seja muito limitante, como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, Jorge Amado, enfim, né? Então, assim, tem literatura também, né, nesses outros padrões constituídos, né? Então, tem outras representações também nisso, inclusive representações sobre a seca, né? Vidas Secas, Graciliano Ramos, o 15, Raquel de Queiroz. No cangaço, a gente tem representações importantes também da literatura, enfim. O Nordeste é múltiplo dentro dele e do que é produzido culturalmente. Então, a gente entra nessa contradição aí de como fazer, de como lidar com isso. E aí, especialmente porque é algo que tem um foco mercadológico evidenciado. E o folk marketing, especialmente, né, por tratar o folk, questões folclóricas, né, culturais, por isso é folk, mas especialmente vai lidar com isso e talvez, né, desde o projeto passado, modestamente, o grupo CEPCOM venha focando no padrão tecnoestético, né, de observar também essas características, um pouquinho mais da nossa perspectiva, mas obviamente com diálogo, que é importante. A contradição economia e cultura também é o que representa muito como o futebol é apropriado enquanto programa e produto, barra produto midiático, né, pela mídia. Então acho que isso é bem relevante. E para encerrar, tinha anotado aqui, né, uma das últimas coisas, que ano após ano, as estratégias de apropriação do imaginário nordestino e a inserção da população da região como participante direto na construção da competição consolida a marca da Copa do Nordeste como maior competição regional e atribui ainda a maior importância para a participação e desempenho das equipes. A gente está estudando um ciclo que vai até 2022, que é Esporte Interativo Live Mode. No futuro, a ideia é essa, né? Não sei se no ano que vem, provavelmente não, mas a ideia é que a gente estude 2023, 2024, que é quando a Live Mode sai e a CBF entra. A gente, CEPCOM, via PIBIC. E aí, talvez isso tenha caído um pouco, pelo menos é a impressão de quem acompanhou a Copa do Nordeste diretamente ano passado, deixando estar acompanhando um pouquinho mais distanciado, porque o CSE foi incompetente para classificar para a fase de grupos. Mas talvez a gente veja um processo um pouquinho menor desse tipo de trabalho, né? Que a gente deixa de ter um agente periférico no seu respectivo mercado, seja na transmissão de futebol, que era esporte interativo, até que a Turner barra Warner Discovery adquiriu e virou TNT e tudo mais. E a Live Mode, que ainda que tenha sido uma divergência com os clubes puxada pela CBF, que foi hoje lida com Federação Paulista e com FIFA, né? Então é outro nível de receita que eles lidam hoje, né? Então talvez a gente não tenha mais tanto, e aí é uma hipótese para se pesquisar em projetos futuros, essa construção ligada à inserção regional tão forte quanto a gente tinha até 2022. Mas aí é algo a ser trabalhado em outras pesquisas futuramente, por quem escutar aqui o podcast e se interessar e tratar disso. Mas eu avalio, porque primeiro que a ESPN e Fox Sports nunca tratou esse produto da maneira como minimamente o SBT tenta fazer, suas afiliadas, mas especialmente Esporte Interativo e Live Mode faziam. E mesmo o nosso futebol é um conteúdo em meio a outros da competição, enfim, não é que seja interessante um modelo, mas aí é assunto para outros momentos, inclusive para depois dessa pesquisa. Débora, você quer comentar alguma coisa a partir do que eu falei?
Só para abrir mais os olhos nesse sentido, porque talvez a parte de não ter a oportunidade de ter a variedade, de consumir tantos conteúdos que sejam ligados ao Nordeste, faz com que eu veja de forma mais, não sei, o que eu gosto mais nesse sentido, mas também entendo que precisa entender, precisa ver também que até dentro daquilo que você trabalha a fazer sobre o Nordeste, ainda assim existem alguns estereótipos que não resumem todo o Nordeste. Particularmente eu me identifico bastante, porque eu já morei no sertão. E aí alguns elementos, como por exemplo o cacto que você falou e tudo mais, me remetem a isso. Então me faz ter um olhar mais positivo sobre isso. Mas eu entendo também, como eu falei, dessa parte de também ter um olhar crítico com relação ao que eles mesmos produzem sobre a Copa do Nordeste.
É isso. A gente vai ver isso ao longo das análises específicas, né, do material de divulgação, que você já começou a coletar, e das transmissões, né, e também de qual Nordeste, que Nordeste é esse que se fala, né? Qual é a representação, porque aí na RENEM a gente tem muito essa discussão. Nordeste são nove, né? O Nordeste não é único. A gente se junta quando é para enfrentar quem é de fora, mas internamente a gente tem disputa o tempo todo. E aí, tanto o teu plano quanto de Joyce, que vai focar em Alagoas, né? O Joyce Matheus, a importância econômica e contábil com olhar para Alagoas no meio desse Nordeste, porque a gente é de Alagoas, né? E não teria fôlego para analisar como cada estado é retratado, então vamos tratar do nosso, principalmente. Aí eu acho que a gente vai conseguir observar isso, como eu disse. Por isso que é uma contradição. É por isso que é uma contradição economia-cultura, né? Porque é importante, mas é para apropriação mercadológica e tem suas limitações. É por isso que a gente primeiro começou discutindo o que era a economia política da comunicação, como a economia política da comunicação olha para esses processos dentro de uma lógica capitalista, para quando a gente analisar, perceber, opa, é bom e é ruim, e agora? Né? E as coisas são assim, né? As coisas normalmente têm. Minto, né? Tem coisa e tem pessoa que é muito ruim e não vai mudar isso nunca, né? A gente passou por uma situação no Brasil que demonstra isso. Mas a gente precisa ir para uma análise mais crítica, né? Acho que esse é o termo, né? Mais aprofundada, enfim. Tentar ter uma compreensão, inclusive, de pontos positivos e negativos e por que existem pontos positivos e negativos, né? Esse é o desafio. E a iniciação científica, como o próprio nome diz, né, serve justamente para isso, para ter uma prática inicial, para um olhar um pouquinho mais crítico sobre determinados objetos, ainda mais quando é de uma perspectiva crítica enquanto base teórico-metodológica. Então, é essa a nossa função mesmo, e você está cumprindo muito bem até aqui. E é isso, para quem acompanhou enquanto podcast, a gente tem outro episódio, que são três textos, eu já fiz referência a dois deles, né, que a gente vai ter. Excepcionalmente, a gente não vai ter a apresentação do Guilherme nessa rodada, por conta da agenda dele e de outros compromissos, mas a gente vai concluir bem essa rodada, indo, né, no outro episódio, ainda para uma questão específica do Nordeste, mas ligado à questão econômica, à economia do esporte, enfim, a partir da evidenciação contábil, e vai chegar em Alagoas a partir de dois textos, né? Então, a gente vai fechando esse ciclo de leituras, do geral para o particular, né? E eu espero, mas com a Débora aqui, a gente já teve essa indicação que a gente está conseguindo justificar o porquê a gente leu tudo aquilo antes e chegou até aqui. Espero que as poucas pessoas que estão acompanhando, tem muita gente ouvindo não esse ciclo, mas que consigam também chegar a essa mesma conclusão quando a gente encerrar cada leitura do plano de trabalho. Então é isso, e está acontecendo em paralelo também o curso sempre com Claxo, perdão, Trabalho Artístico e Cultural. Então fica aí também o convite para acompanhar tanto neste podcast quanto lá no nosso canal do YouTube Jogando Dados. Até a próxima!
Estou preso na rede, que nem peixe pescado. É zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é nuvem.